Então, você terminou a reza da noite, então vamos talvez ver o Shemad antes de dormir. Eu, de fato, esqueci que tinha que ver isso. Então, o Shemad antes de dormir, que é conhecido como a leitura do Shemad na cama, a leitura do Shemad antes de dormir. Tem o conceito de proteção. Basicamente, essa ideia é a proteção, mas na verdade, quando você fala leitura na cama, não quer dizer que precisa ler na cama. Significa que é para ler próximo de ir dormir. Essa é a ideia. E de fato, existe uma grande questão se pode se falar essa prece deitado. O ideal é não fazer deitado, é fazer sentado ou de pé. Não é respeito se falar com Hashem deitado. Mas se a pessoa de fato está acabada ou já deitou e aí tinha que falar Shema e não estou com forças. Então nesse caso a pessoa pode se virar de lado e falar o Shema de lado. Mas o melhor é levantar e falar de pé ou sentado. Então, a leitura do Shema que se faz antes de dormir, a princípio, se fala o Shema inteiro. E, logicamente, que quem não falou o Shema na reza da noite, que tem que, então, cumprir a mitzvah de falar o Shema da noite, vai ter que falar o Shema inteiro. Mas quem já fez o Shema antes na reza, ele pode falar, na hora de dormir, só a primeira parte do Shema. Quer dizer, Shema e Ve'ahavta et Hashem Elokecha, só a primeira porção. Então, muitos sidurim, de fato, só tem a primeira parte, porque eles estão se baseando nisso que a pessoa já fez na reza da noite. Então vai variar. Se a pessoa fez antes, não precisa fazer de novo inteiro. Se a pessoa não fez antes, ele precisa fazer inteiro agora, porque ele vai fazer a mitzvah da leitura do Shema da noite. E tem gente que mesmo que já fez antes, faz de novo inteiro. Porque o Shema tem 248 palavras, que são paralelas aos 248 órgãos do homem. E como nós queremos pedir proteção para o corpo inteiro, então existe o conceito de se falar o Shema inteiro antes de dormir, para trazer proteção para todos os órgãos. Essa é a divisão que a senhora fala, sim. É? Tanto órgão. Tem que ver qual é a lista, né? A Torá considera órgãos não obrigatoriamente o que a medicina considera um órgão. Mas assim, a Torá considera 248, tanto é que tem muitas coisas que são 248. Por exemplo, mitzvot ativas. São 248 também paralelas a esses 248 órgãos. Então, essa reza do Kriyat Shema de antes de dormir começa com o Ribono Shel Olam. Esse Ribono Shel Olam é um trecho onde a pessoa está perdoando todo mundo que tenha feito qualquer coisa contra mim. Isso é baseado no que o Talmud conta. O Talmud conta que perguntaram os alunos do Rabi Nehunya ben Hakana: como é que o senhor teve uma longa vida? Ele já era uma pessoa de muita idade. E ele então começou a falar as coisas que ele fazia. Entre as coisas que ele falou que ele fazia, é que ele nunca foi dormir com a maldição dos colegas. Quer dizer, se ele causou alguma coisa ele causou, não. Ele foi a causa, né? Se alguém fez alguma coisa de ruim contra ele. Então, no final das contas, ele é a causa dessa coisa. Ele é a causa que alguém está chateado. Ele é a causa que alguém falou alguma coisa contra ele. Então, ele perdoa todo mundo. Ele quer ir dormir sabendo que está todo mundo bem no mundo. E daí saiu essa ideia de todo mundo falar essa prece antes de dormir. Quando a pessoa declara nessa prece, tem vários... tem algumas diferenças de texto entre o Sidurim, exatamente o que se fala, mas de uma forma geral a ideia é que a pessoa fala de Bono Shirolam, mestre do universo, Harini Mohel, eu perdoo, Lechol Mishir Is, todo mundo que me enervou, Veiknitoti, que me provocou, o Shechatakenegdi, o que pecou contra mim, tanto faz se foi no meu corpo, se foi com o meu dinheiro, se foi com a minha honra, com qualquer coisa minha, se foi de propósito, se foi sem querer, se foi forçado, se foi falado, se foi com ações, se foi pensado. Veloyane shum adam besibati, que ninguém seja castigado por minha conta. Eu não quero ser a causa de ninguém ser castigado. Então eu estou perdoando todo mundo que tenha feito qualquer coisa contra mim hoje. E aí depois engata uma continuação. Yehira tzom ilfanecha, que seja a sua vontade. Hashem elokai velokai avotai, Deus dos meus pais. Shelo echeta od, que eu não peque mais. Velo echzor bahem, que eu não volte a fazer essas coisas erradas. Velo ashuv od lachisecha, que eu não volte a te enervar. Velo eserará beinecha, que não faça coisas ruins perante os vossos olhos. O macha ratat lefanecha, é aquilo que eu já pequei perante você, Deus. Mechok berachamecha rabim, que você apague com a sua grande misericórdia, mas que isso não seja valor de isurim echolaim raim, que não seja por intermédio de sofrimentos e doenças. Exatamente a época que ela foi feita, eu não sei. O que sim é que ela consta já em livros de 500 anos atrás. Não, israelita não tem nada a ver com a terra. Não. Quando você fala... Então, filhos de Israel são desde que Yaakov surgiu. Israelita, hoje em dia os jornais falam israelitas. Mas é Bnei Israel, quer dizer filhos de Israel. Filhos de Yaakov. Essa é a primeira prece que se fala aqui antes de dormir, que na realidade é uma prece bem forte, talvez uma das mais difíceis do dia inteiro, porque ler da boca para fora é fácil. Outra coisa é de fato perdoar qualquer pessoa que tenha feito qualquer coisa naquele dia para a pessoa, o que é uma coisa bem complicada, mas é uma coisa muito boa até. Se a pessoa consegue chegar ao nível de perdoar as pessoas, aí vem a continuação. Você aproveita o gancho e fala: Deus, que eu também não volte a pecar, e o que eu já pequei me perdoa. Aqui tem uma indireta. Da mesma forma que eu estou perdoando todas as pessoas numa boa, por mais que me provocaram, que hoje me fizeram, que me falaram, que mesmo assim eu estou perdoando todo mundo, Deus, talvez você faça a mesma coisa comigo. Também estou te pedindo perdão. Eu não vou mais voltar a fazer as coisas erradas, mas você pode me perdoar também? Então está interligado uma coisa com a outra. E aí termina com o versículo do Teilim, né, 19, Yul Ratzon Imreifi, que seja a para a sua vontade as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração perante você, Deus que é a minha rocha e meu redentor. E aí, a continuação do Shema da noite, como eu falei, tem muitas diferenças entre Sidurim, entre Nusraot. Primeiro tem diferenças na ordem, o que se fala primeiro e o que se fala por último. E existem algumas diferenças também em quais trechos se fala à noite. Segundo o Sidurim, que segue mais a Kabbalah, tem bastante parte de desculpas. Confissão, Ashavnu Bagadnu, e outros trechos do gênero de pedir perdão para Deus. Isso é mais nos Sidurim, que são mais ligados à linha da Kabbalah. Os Sidurim que não são tão ligados à linha da Kabbalah não tem esses trechos. O único perdão que se pede é nesse trecho inicial. E a partir de então, só se fala uma série de preces e principalmente capítulos e versículos pedindo proteção para Deus. Exatamente, as súplicas. Então aí vale um detalhe interessante, é que tanto esse primeiro trecho, Ribono Shel Olam, como os trechos de súplicas no Sidurim que consta, não são ditos em Shabbat e Yom Tov. Mas todo o resto é falado em Shabbat e Yom Tov. Em seguida tem Sidurim que já está a Brachá, como a primeira coisa praticamente do Shema da noite, e tem Sidurim que a Brachá é a última coisa de todas. E aí nós temos a leitura do Shema, o que nós falamos antes, quem não fez ainda de noite tem que fazer inteiro, quem já fez, basta fazer o primeiro trecho, quer dizer, Shema, Baruch Shem, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, até o final desse parágrafo. Antes do Shema tem Hashkivei, né? Então é o que eu estou falando, cada Sidur tem uma ordem específica disso. Então no trecho do Hashkivei, não? É um trecho que é igual ao que foi falado na Reza da Noite, aliás. A Brachá logo antes da Amidá é exatamente essa. Diferença é que lá você fala a Brachá no final, Baruch Atah Hashem Shomer Amo Yisrael Lahad, e na leitura do Shema antes de dormir não termina com a Brachá. Só se fala a primeira parte. Então você pede para Deus, acho que vem no Hashem Elokeinu, nos coloque Deus, por favor, para dormir, Leshalom, em paz. E nos acorde, nos faça levantar nosso rei de manhã para a vida. Quer dizer, que você nos devolva a vida amanhã de manhã. Que você estenda sobre nós a proteção da sua paz. Quer dizer, que você vai nos proteger de qualquer inimigo. E que você direcione as nossas ações de uma forma boa, com boas ideias perante você. Verroshienu leman shemecha, e nos salve em prol do seu nome. Verhagen ba'adeinu, e nos proteja, para que ninguém possa fazer qualquer mal. Verhaser me'aleinu, e tire de cima de nós oyev, inimigos, dever, peste, Veherev, espada, verav, e fome, veyagon, e agonia, vehaser satan milefaneno meachareno, e tire o satan, todos esses que querem nos provar, de antes e de depois. Como nós vimos, antes e depois, tem vários conceitos, mas principalmente quer dizer para não chegar a pecar, e depois que peca, fazer tshuva, e não impedir a tshuva. E nos proteja na a sombra das suas asas. Que quer chomerei no matzilei no ata, pois você, Deus, é aquele que nos salva e nos protege e nos salva. Que Kel Melech Hanun Rahumata, pois você é Deus, o Rei forte e gracioso e misericordioso. Ushmor Tzaiteinu Voeinu Lechaim Urshalom Atav Adolam. E nos proteja ao sairmos e ao voltarmos para a vida, para a paz, para a eternidade. E termina aqui. No caso da reza da noite, termina depois Baruch Atah Hashem. Aqui não tem Baruch Atah Hashem, finaliza por isso. Aí tem o Shema, então. E aí, terminando o Shema, tem o trecho que é Vihinoam e Yoshev Veseter. Yoshev Veseter é o capítulo de proteção. Ele é chamado de Shir HaPgaim. É a proteção contra tragédias. Por isso que é falado antes de dormir também. Médio, não é tão grande assim. Depende do tamanho da letra. E depois tem mais capítulos. Yalezu Hasidim. Cada Sidur tem uma ordem específica. É interessante que a leitura do Shema da noite tem muitas ordens mesmo. É bem diferente um Sidur do outro.